Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
O Paraná em Rede está de volta.
Eleições 2018.
E o Paraná não vai adotar a lei seca no domingo. A Secretaria Estadual de Segurança Pública atendeu o pedido da Associação de Bares e Casas Noturnas.
No próximo domingo, o Paraná não terá lei seca durante o período eleitoral. Nas últimas 5 eleições, a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas pediu o fim da lei seca durante o dia de votação. E a Secretaria Estadual de Segurança Pública atendeu o pedido. O governo do estado acatou o pedido de forma administrativa e a portaria proibindo o consumo de bebidas alcoólicas durante as 24 horas do dia 7 de outubro não será editada. A lei seca impede a venda, a compra e o consumo de bebidas alcoólicas durante o dia da votação, entre as 6 da manhã e as 6 da tarde. Pela lei, as pessoas que forem flagradas vendendo, comprando ou consumindo bebidas alcoólicas são conduzidas até a delegacia. A determinação foi criada para garantir a ordem e a tranquilidade pública, mas a associação conseguiu impedir esta determinação. De Curitiba, Jennifer Santos.
O desembargador Gilberto Ferreira, do TRE, derrubou a liminar que impedia que Ogier Buch fizesse campanha ao governo do Paraná. A liminar havia sido pedida pelo próprio partido de Ogier Buch, o PSL, e também pelo Partido Patriotas, que está integrando a coligação. O desembargador acatou parcialmente o mandado de segurança, permitindo a campanha. Isso inclui a participação em debates e também a veiculação do programa do horário eleitoral gratuito do candidato. Apesar disso, o despacho pede que o recurso seja analisado pelo pleno do tribunal. A medida que autorizou a candidatura de Ogier Buch é provisória e ainda pode ser alterada. Na nossa série de reportagens sobre as eleições, hoje você vai saber o que faz cada um dos eleitos, quais as atribuições do presidente, do governador, do senador, do deputado federal e também do deputado estadual. Confira! O papel do presidente da República é o mais importante no país, é o mais alto cargo do Poder Executivo. Ele é a pessoa que ocupa o cargo e representa a nação. Além da gestão do orçamento do país, aprova ou veta leis aprovadas no Congresso Nacional. O procurador de Justiça, Armando Sobreiro Neto, responsável pelas promotorias eleitorais do Paraná, explica outras atribuições do presidente.
O presidente da República é que detém o comando das Forças Armadas. Ele pode encaminhar mensagens de lei ao Legislativo, ao Congresso Nacional, Câmara Federal e Senado da República, pode conduzir a questão orçamentária, todo o bolo arrecadado pela União e aonde ele vai ser aplicado. O presidente da República fará o encaminhamento às casas legislativas sobre o orçamento. Ele define a política pública em toda e qualquer área. É o administrador maior da nação.
E fiscalizar o trabalho do presidente é parte das funções dos deputados federais e dos senadores, como ressalta o procurador.
A Câmara Federal, o Senado da República analisam as matérias de formação de legislação e, especialmente, a Câmara Federal fiscaliza a prestação de contas da Presidência da República. Aí a tarefa dos deputados federais e o Senado da República, com a sua relevante missão também de fiscalizar os atos do Presidente da República e processá-lo eventualmente por crime de responsabilidade. Basicamente, esse é o papel da Câmara e do Senado. São 513 deputados em todo o país. Já o Senado da República são representantes dos estados e do Distrito Federal. Cada estado e o Distrito Federal contam com 3 representantes, são 3 senadores, eleitos a cada 8 anos. Os deputados federais são eleitos a cada 4 anos. Essa composição constitui a Casa Legislativa. Tanto deputados quanto senadores podem encaminhar projetos de lei que passam pelas duas casas.
O Paraná tem 30 deputados federais e esse número é variável de acordo com o número da população. Já o número de senadores é por representatividade. São 3 representantes para cada estado. E o governador tem a principal função dentro de um estado. De acordo com o procurador de justiça, Armando Sobreiro Neto, é ele quem destina mais ou menos verbas para determinados setores.
Ele que vai fazer a proposta orçamentária, definir quem serão seus secretários de saúde, administração, da chefia da Casa Civil, de Segurança Pública, do Urbanismo e assim sucessivamente. Ele estabelece um mecanismo de administrar os recursos do Estado para que o serviço público estadual esteja à disposição da cidadania. Então nós estamos falando de transporte, habitação, todas as áreas importantes. Esse bolo de impostos que são arrecadados no âmbito do estadual, principalmente o ICMS, eles vão para uma conta. Essa conta é o Tesouro do Estado e é o governador que define as fatias que serão dadas para cada área.
E os deputados estaduais devem fiscalizar o trabalho do governador. No Paraná são 54 representantes. O procurador ressalta que a diversidade regional dos eleitos pode contribuir para que as políticas atendam a todos os municípios.
Os deputados estaduais, eles, no Estado, o sistema é unicameral, só existe uma casa legislativa, que é a Assembleia Legislativa do Estado. E é nela que tramitam todos os projetos de leis que interessam ao Estado. Portanto, se o Estado quer criar um programa, tem que passar pela Assembleia Legislativa, seja de autoria do deputado ou do governador, essa proposta legislativa vai passar pela Assembleia Legislativa. Somente o deputado pode propor lei no âmbito estadual. Os deputados julgam as contas, as prestações de contas do governador do estado. É a Assembleia Legislativa que julga, que avalia. Os deputados também, por exemplo, sabatinam o eleito para ocupar o cargo de procurador-geral de justiça para ser nomeado pelo governador. Passa pelo crivo da Assembleia Legislativa. É o sistema democrático no âmbito estadual.
Nas eleições de 2018, são 10 candidatos ao governo do Paraná, 16 na disputa pelas vagas ao Senado, 450 candidatos pelas vagas de deputados federais e 767 pelas cadeiras de deputados estaduais. E terça-feira é dia de cuidarmos do corpo e da mente. O médico Luiz Nicolodi está chegando com a coluna Cuide-se.
Cuide-se.
Hoje eu venho falar para vocês um assunto muito importante para a nossa saúde em geral. Ter saúde significa não só ter saúde no nosso corpo, nas nossas atividades físicas, no nosso sono, na nossa alimentação, que são aspectos muito importantes, mas a gente também depende de boas relações, primeiro com a nossa família, né? De onde a gente surgiu, o contexto onde a gente nasceu, a relação com os nossos pais, com os nossos irmãos, com a nossa família em geral. Então, uma provocação que hoje eu trago para vocês é vocês refletirem até que ponto essas relações familiares estão equilibradas, né? Até que ponto a gente tem bons laços em que o amor flui entre os membros da família. Toda vez que a gente tem alguém na família que é excluído, que é falado mal, que é a ovelha negra da família, que ninguém quer lembrar da história, isso tem um custo para a saúde das pessoas que vão vir em seguida, nas gerações futuras, muito grande. Por exemplo, o caso de alguém que foi homossexual há 3-4 gerações atrás e ninguém quer comentar a história dessa pessoa, ou alguém que foi assassinado, que teve uma depressão grave, que muitas vezes se suicidou e ninguém comenta nada na família, isso tem um custo muito grande para as gerações que vêm a seguir. Então, uma das coisas que a gente fala hoje, através desse olhar sistêmico, através de constelações familiares, é a gente perceber todas as exclusões da nossa família, tentar reintegrar no nosso coração, com o nosso amor, verdadeiramente essas pessoas que foram deixadas de lado. Isso é muito importante para a saúde de todos, né? Também é muito importante a gente avaliar se todas as pessoas na nossa família estão cumprindo o papel delas, né? Se a mãe cumpre o papel dela, se os filhos cumprem o seu papel, se ninguém está assumindo tarefas de outras pessoas. Toda vez que a gente assume tarefas de outras pessoas da nossa família, o resultado é um cansaço, é um peso, às vezes vem muitas doenças, doenças muitas vezes graves, que acomete por causa que as coisas não estão no lugar. A gente precisa organizar essa hierarquia na família. E um terceiro aspecto muito importante é a gente olhar no equilíbrio das relações. As relações, existe um intercâmbio entre dar e receber nas relações, seja na relação do casal, seja na relação com os filhos. Existe esse equilíbrio positivo de dar coisas e receber coisas para que essas relações se tornem crescimento, autoconhecimento para as pessoas. Então a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Essa é a provocação do dia de hoje, né? E eu espero que vocês possam contemplar isso na família de vocês. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou aqui toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
O Paraná em Rede termina aqui, terça-feira, 2 de outubro. Eu volto amanhã e espero você por aqui. Um ótimo dia e até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.